Vamos meditar sobre o tema, o retrato da família cristã. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no Salmo 128. Esse salmo foi usado no dia do nosso casamento. A Adriana está olhando ali para mim, irmãos, ela está fazendo assim, ó, entendeu? Os irmãos que não sabem, eu vou saber agora, há 9 dias atrás, no dia 6 de outubro de 1990, nós celebramos 33 anos de casamento. Foi quando a Adriana acertou na Mega Sena acumulada. Foi top. Mega Sena, não, na verdade, irmãos, foi eu que acertei, irmãos. Aliás, deixa eu aproveitar esse momento assim, deixa eu dizer para você, minha querida, eu amo você, entendeu? Eu te amo. É top, né? Com certeza vai faltar janta lá em casa hoje à noite, né? Uma pizza. Depois de uma declaração dessa, né? Que bom. Eu espero que esse sermão, com honestidade no meu coração, que ele abençoe você como tem me abençoado. Constantemente, eu tive um professor no seminário que ele dizia assim, nós não podemos ficar divorciados dos grandes textos da Bíblia. E o Salmo 28 é um deles, é um deles. E lá em casa a gente faz o esforço de estar sempre voltando, porque obviamente nós não temos um casamento perfeito. Obviamente ao longo desses 33 anos, mais uns 5 anos e pouco namorando, a gente aprendeu muita coisa, a gente errou bastante, a gente tem aprendido muito. Os nossos filhos surgiram, né, do nosso casamento. Tem o Lucas com 31, que vai fazer 32 mês que vem, vai casar no dia 16 de novembro, irmãos, que vai ser uma benção, não é? A gente já estava já orando para o sujeito casar, vai ser uma benção, né? Encontrou a Carol, graças a Deus, a Ana Luísa de 29 e o Mateus com 16. A nossa casa é uma casa com constante aprendizado com o Senhor, constante aprendizado. Então eu espero que esse sermão ajude você. Por exemplo, eu não casei ainda, então você se prepara, ó, top. Você, na verdade, é o que vai estar na melhor posição aqui hoje, entendeu? Porque você já vai já entrar para o casamento configurado, certinho. Você que está no casamento e talvez alguns aspectos desse sermão estejam fora, eu oro para que você então ajuste, que você tenha humildade suficiente para dizer, Senhor, eu preciso ajustar aqui nessa área, tá certo? Para que você possa continuar a sua jornada. E aqueles que estão totalmente fora, a minha palavra é de encorajamento, que você volte e que você permita que o Senhor escreva uma nova página nessa área da sua vida, tá bom? Esse é o objetivo do meu coração nessa noite. Então, o Salmo 128, eu quero pedir que a gente faça algo muito importante. De vez em quando a gente faz, que você fique de pé em reverência à palavra de Deus, onde você estiver, seja aqui ou lá na galeria. A gente fica em pé por tanta coisa, por tanta gente importante. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Você achou o Salmo 128? Diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Senhor, eu peço em nome de Jesus, que a tua palavra, que segundo o Salmo 119, verso 105, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que ela seja exatamente isso na vida dos meus irmãos, irmãs e amigos que estão presentes aqui e pela conexão. E que ela nos leve à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, na unção do teu Espírito, e tudo por causa do nome de Jesus, e cujo nome nós oramos, e o povo de Deus disse. Amém. Pode assentar. Obrigado. Eu tenho 4 pontos no meu sermão. Os 2 primeiros eu vou demorar um pouquinho mais. Mas eu escrevi aqui algo que tem sido uma estatística tremenda. A metade dos casamentos estão quebrados. Filhos e filhas estão crescendo sem pais. A questão da família é muito importante, pois se as igrejas são constituídas de famílias, e se são então famílias quebradas, o que teremos são igrejas quebradas, e obviamente teremos comunidades quebradas. E as igrejas devem impactar as suas comunidades. Sociologistas estão dizendo que a quebra da família é hoje a questão mais difícil de se lidar. E o que nós lemos nos noticiários, as manchetes que fazem notícias nos noticiários, podem ser analisadas, e a maioria deles pode ser entendida como resultado de alguém que viveu e cresceu em ambientes de famílias quebradas, desestruturadas, disfuncionais e desequilibradas. Os professores nas nossas escolas, nós celebramos o dia deles aí hoje, estão descobrindo que eles têm tido que fazer mais do que ensinar na escola. Eles têm tido que ser pais de filhos e filhas na escola, muito mais do que simplesmente ajudá-los a fazer os exercícios. A polícia tem sido de uma espécie de disciplinador mor, né? por uma geração de indisciplinados, particularmente adolescentes, por causa da ausência da disciplina em casa. Portanto, nós estamos diante de um problema sério. Eu separei aqui três cenários que eu gostaria de compartilhar com você sobre essa questão da influência do ensinamento, de como uma família deve viver, e depois nós vamos entrar nesse salmo. O cenário número um é: o que sabemos sobre família? Sabemos a partir da família que crescemos. Esse deve ser o seu referencial, o meu. E que significa, se a nossa família funcionou bem, de acordo com a palavra de Deus, nós temos famílias saudáveis. Mas se ela foi uma família disfuncional, desestruturada, desequilibrada, então nós crescemos com um referencial errado. Tem muita gente que às vezes a gente encontra, a pessoa tem um prazer de dizer assim: ah, pastor, lá na minha casa é tudo resolvido na base da pancada. Hã? Aí você fala assim, que coisa triste, não é? Não, porque o meu tataravô era assim. Não, você pode mudar, você pode ser uma pessoa diferente, você pode. Eu lembro, já falei isso aqui, uma vez estava na África do Sul em 2010, estava com a seleção brasileira lá, aí descobriram que tinha um grupo de pastores, a convenção chamou a gente para participar de um concílio de um seminarista que estava sendo convidado a ser pastor, e aí nós fomos e tal, aí pediram para o seu examinador, aí eu fui saber um pouquinho mais sobre a vida do seminarista lá na África do Sul, aí descobri que ele, né, ele batia na mulher. Hã? É. Aí eu fui, né, que negócio é esse de bater na mulher? O sujeito vai ser pastor? Ele disse, né, é a cultura aqui da aldeia. Não, muda a cultura da aldeia. Eu não vou botar a mão na cabeça de ninguém que vai sair daqui pastor batendo na mulher. Coisa horrível, coisa de Satanás, né? E não participei daquele concílio não, irmãos, entendeu? A gente está lá na África do Sul, mas o pessoal lá também precisa aprender, né? Então, se algumas, por exemplo, se algumas de vocês, minhas irmãs, têm o pensamento de que os homens não prestam, porque vocês provavelmente cresceram vendo seu pai abusar da sua mãe, né? É verdade. E, portanto, obviamente, a conclusão é: homens não prestam, né? Algumas de vocês, minhas irmãs, têm uma visão errada de Deus por causa dos seus pais. Ou seja, se o seu pai terrestre lhe tratou assim, ou assado, o que é que eu devo esperar de um pai celestial? Daí a importância de um lar saudável e bíblico. E é o que nós vamos apresentar aqui hoje, nessa noite. Cenário número dois, muitos de nós temos um referencial de família pelos nossos amigos, não é verdade? Aquilo que eles fazem lá, né? Quantos lá nos Estados Unidos, um grupo de rapazes estavam brincando com um recém-casado, porque toda vez que a mulher dele chegava próximo da beira do campo, ele sabia que era o sinal que ele tinha que ir para casa. E todo mundo ficava: sua mulher manda em você, não sei o quê. Mas no final das contas, era o único que tinha família era ele, entendeu? Os outros eram tudo mendigo, tudo vagabundo na rua, entendeu? Jogando bola, os autoritários, na verdade, mas não tinham família. Terceiro lugar, o que nós aprendemos sobre família, e hoje que influencia muito a nossa vida, é sobre o que a gente aprende na mídia. Houve um tempo, irmãos, que a mídia reafirmava os valores da família e do compromisso. Isso não é mais verdade. O que temos agora é um sistema contra a família. O que temos é uma influência terrível da mídia, que apresenta um retrato quebrado, disfuncional, desestruturado, desequilibrado do que realmente a família é. Hoje há uma ênfase para não se casar, né? Toda aquela papelada pode ser um atraso muito grande na hora da gente se divorciar. As pessoas já entram no casamento já considerando a hipótese do divórcio. Então, esses três cenários configura com certeza o nosso referencial. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 128, eu submeto para você o primeiro ponto. A família cristã, ela começa com um compromisso pessoal com Deus. Repita comigo. Ela começa com um compromisso pessoal com Deus. Por quê? Porque o verso 1 e 2, na verdade o verso 1 diz, como é feliz quem o quê? Quem teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos. Tem gente que teme, mas não anda. Tem gente que anda nos caminhos, mas não teme. É um barco de dois remos. Tem que temer e andar. Os componentes da família precisam ter um compromisso pessoal com Deus. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas o meu lar é miserável. O que quer dizer que o seu lar é miserável? Ela não está, obviamente, dizendo, essa pessoa, dizendo que os tijolos são miseráveis, ou que as janelas são miseráveis. Ela está dizendo que tem gente miserável lá dentro da família. E tentar ter um lar feliz com gente infeliz é uma impossibilidade. É uma impossibilidade. E aí eu paro aqui só para te dizer uma colinha para você. Tem gente querendo ficar perto de você? Se tem, é um bom sinal. Se não tem, eu convido você a dar uma repaginada, dar uma olhada. Né? Não, pessoal, não tem muita gente querendo ficar perto de você. Talvez o fruto que está saindo da sua árvore não seja um fruto tão bom. Né? Agora é um bom sinal. Tem muita gente querendo ficar perto de você, ficar perto da sua família. É sinal que está saindo de lá, está sendo gostoso. As pessoas gostam de ficar perto de você. Está certo? Então, o ponto inicial para se consertar uma família é consertando as pessoas que compõem a família. É começando pelos habitantes. Daí a importância, irmãos, quando a gente fala para as nossas filhas, né? A pessoa quer se submeter ao jugo desigual. Entendeu? Meninas, olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Pode ser branco de olho azul, pode ser moreno de olho verde, entendeu? Pode ser alto, pode ser magro. Se não teme a Deus e não anda nos caminhos, vai ser um inferno. Entendeu? Você vai sair da cobertura espiritual do seu pai e na hora que do casamento, que ele receber a oração do ministro e dedicar a sua vida, você sai da cobertura espiritual do seu pai e passa a vir para a cobertura espiritual do seu esposo. E se ele é filho do diabo, o teu casamento vai ser uma desgraça. Entendeu? É por isso que a Bíblia fala sobre jugo de desigual. Pense bem, ore para que as coisas sejam feitas nos termos de Deus. Talvez esse irmão seja uma hora, você para, opa, peraí, você teme a Deus? Você está namorando alguém e pretende casar com ele. Se essa pessoa não teme a Deus, não anda nos caminhos do Senhor, dá uma parada. Dá uma parada. Porque o estrago vai ser bem maior. É óbvio que eu não estou dizendo se ele é membro de igreja. Eu estou perguntando se ele é servo de Deus. Agora é óbvio que se ele é servo de Deus, ele vai estar obviamente conectado com a igreja. Porque nós temos aí uma outra tendência do Cristo em casa. O cara, não, está tudo bem com Cristo, mas nada com a igreja. Como é que você pode estar bem com a cabeça e não estar bem com o corpo? Se Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo, como é que você pode estar bem com a cabeça, ligado à cabeça e não estar ligado ao corpo? Não, eu amo a cabeça, mas eu odeio o mindinho. Que história é essa? Né? Que história é se está bem com o noivo e não está bem com a noiva? Não, necessariamente você tem que estar bem com ambos, tá certo? Então, se os indivíduos da família não têm as suas vidas centralizadas em Deus, então a infelicidade de um deles tocará na vida do outro. Você vê, se você, que é esposa, eu estou apontando agora o fuzil para você, chefe da família, se você é ou está miserável, se você está cheio de questões não resolvidas ou tratadas por Deus, você criará um ambiente onde a sua esposa será miserável, pois a sua miséria vai fazer com que ela seja vítima dela. Consequentemente, os dois irão gerar filhos e filhas miseráveis no mesmo sentido, e você acabará tendo um lar todo miserável, disfuncional, desestruturado, desequilibrado, longe do ideal de Deus. Então, o ponto inicial para curar essa miséria toda é com a pessoa, é no coração da pessoa. O Dallas Willard, no seu livro A Renovação do Coração, diz algo interessante, que é somente quando a palavra de Deus, na unção do Espírito, entra lá no coração, lá no âmago do nosso ser, no centro das decisões, e aí então ele transforma aquela área, então todas as outras áreas, como sentimentos, a mente, o corpo e a alma serão transformadas. Mas começa lá dentro. Começa numa decisão. Ele diz: bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor. O que ele está dizendo é: leve Deus a sério. Entendeu? Tem a ver com reverenciando alguém. Esse termo no hebraico quer dizer isso, é um senso de pasmo por causa da santidade. Infelizmente, Deus não tem sido levado a sério por muita gente. Leve Deus a sério. Um mentor meu, chamado Tony Evans, ele foi uma pessoa que deu muito trabalho aos pais. Era um aluno que estava sempre criando problema na escola. E um dia o pai dele foi chamado na escola. E o pai dele, para ir na escola, perdeu um dia de trabalho. Nos Estados Unidos, você perde o dia de trabalho e você vai receber menos no final do mês, porque você perdeu aquele dia de trabalho, pronto. Você vai, é muito natural isso. Não tem esse negócio de quebrar o galho, que eu vou ali ver meu filho na escola. Não, você saiu, não trabalhou, não vai receber. Aí Tony Evans diz que o pai dele, na frente do diretor da escola, disse para ele assim: o seu diretor, eu estou afirmando aqui para o senhor que nunca mais o meu filho vai criar problema na sua escola novamente. Aí Tony Evans está ali olhando e o pai dele vira para o filho e diz assim: até quando você chegar em casa, querido. Aí ele disse que quando ouviu isso, ele disse que fogo do inferno subiu. Porque na escola dos Estados Unidos, você sai 7 horas da manhã, o ônibus, né, vai, pega você, e 3 horas da tarde traz você de volta. Isso é mais ou menos umas 9 horas da manhã, então o Tony Evans teve o resto do dia para ficar meditando no que iria acontecer. Né? E obviamente ele foi disciplinado pelo pai e nunca mais deu esse problema. Se você não levar Deus a sério, isso de alguma forma vai se mostrar na sua convivência familiar. Deus é como o sol, irmãos. E você e eu como um dos planetas no nosso sistema solar. Você só pode ter a sua órbita correta se você permanecer no seu polo gravitacional. Já viram como é que funcionam os planetas? Por exemplo, Plutão circula o Sol entre 2 a 4 bilhões de quilômetros de distância, porque o Sol o mantém no seu polo gravitacional. De outra forma, ele sairia pela tangente e seria lançado no espaço sideral. Ele deixaria o nosso sistema solar. E nós, a bem da verdade, nós temos tido pastores, líderes, membros de igreja, famílias que têm deixado o nosso sistema solar chamado Deus. E o resultado é que eles têm saído pela tangente do espaço sideral sem Deus, para serem totalmente destruídos, porque o Sol, Deus, não foi levado a sério e, consequentemente, não é mais o fator que controla a existência dessa família. Deus precisa ser levado a sério. Se você, homem, casado, esposo, não é um homem de Deus, se você, mulher, esposa, não é uma mulher de Deus, se nós não criamos filhos e filhas que serão impactados para serem filhos e filhas de Deus, então não fique surpreso se você for forçado a ser lançado no espaço escuro sem Deus. Porque Deus garante, irmãos, na sua palavra, no Salmo 128, que felicidade, ou seja, bem-aventurança, não vem através de férias ou através de viagens de navio, ou seja, de ônibus, ou de carro, ou de avião, ou através de uma casa nova. Alguns de nós éramos mais felizes quando estávamos num apartamento pequeno do que numa casa nova. Nós não tínhamos carro, nós não tínhamos suíte nos nossos quartos, mas hoje a gente tem uma opção de coisa e ainda não queremos nem ficar lá. Por quê? Porque felicidade não é derivada de coisas que você tem, grava isso. De lugares que você vai ou do salário que você ganha. Bem-aventurança vem porque você está no polo gravitacional de Deus. Bem-aventurado aquele que teme e anda nos caminhos do Senhor. A palavra diz no verso 2, feliz serás. Na palavra de Deus está escrito 3 coisas importantíssimas. Deus tomará conta da sua fortuna, porque ele diz, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero, e te irá bem, na versão dos melhores textos em grego e hebraico. Ou seja, Deus tomará conta da sua fortuna, Deus tomará conta dos seus sentimentos, e Deus tomará conta do seu futuro. Deus tomará conta da sua fortuna, porque tudo que você trabalha para conseguir, você conseguirá. Talvez você veio aqui para receber essa palavra. Porque está escrito no verso 2, você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero. Agora, pense bem comigo. Existe uma condição sine qua non para que isso tudo ocorra. Qual é a condição sine qua non? O verso 1. Não é? Muitos de nós queremos o verso 2 até o resto. Mas começa com o verso 1. Bem-aventurado ou feliz é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Aí começa então a série de bênçãos. Ele vai tomar conta da sua fortuna, dos seus sentimentos e do seu futuro. Portanto, eu e você precisamos parar de ficar culpando os outros. né? Antes de você culpar qualquer outra pessoa, a pergunta diante de nós nessa noite é: será que eu estou em sync? Né? Será que eu estou alinhado com Deus? Será que Deus continua sendo o centro e a circunferência da minha vida? Isso é o que muitas pessoas fazem. Elas culpam os outros quando elas ainda não se consertaram com Deus. A quebra da família começa com a quebra espiritual dos indivíduos que compõem essa família. Por isso que há necessidade de um recomeço. Começa com Deus. Muitos estão divorciados de Deus e o que experimentam é o divórcio no casamento. Muitos continuam vivendo na sua autossuficiência. Existe um fato real. Muhammad Ali foi um grande boxeador. Na época ele estava no auge da carreira dele, ele estava voando. E aí então o avião estava passando por uma turbulência, a aeromoça chegou para Muhammad Ali e disse: por favor, coloque o cinto de segurança. Aí Muhammad Ali, ele relutou em botar o cinto de segurança e ele disse: Superman não precisa, o homem, né? Super-homem não precisa de cinto de segurança. E a aeromoça, ato contínuo, disse para ele assim: Superman também não precisa de avião, coloca logo o cinto de segurança. Ele disse: sim, senhora. Entendeu? O super-homem não precisa de avião, coloca logo o cinto de segurança. Pessoas vivendo no, na autossuficiência. Nós pensamos que a nossa suficiência é suficiente, mas não é. Deus está dizendo na sua palavra, no verso 1 e 2, você precisa estar enraizado, firmado em mim. E para isso, você precisa ter um compromisso e levar Deus a sério. Ou seja, tem que andar, tem que temer e andar. Eu pergunto para você nessa noite, como é que tem sido a sua jornada até aqui? Dá uma olhada. Você tem andado de acordo com a palavra de Deus? A sua casa é uma casa que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor? Se não, hoje é um dia excelente para que você convide Ele para orientar você e dizer: o que é que eu preciso acertar aqui? É isso que eu estou fazendo também. Segundo lugar, a família cristã, ela não somente começa com um compromisso pessoal com Deus, ou seja, todas as pessoas que compõem ela precisam ter um compromisso com Deus, mas em segundo lugar, ela desenvolve um ambiente próprio. Eu amo muito esse tópico do sermão. Veja o verso 3, ele diz lá, verso 2, o Senhor, verso 3, sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. É óbvio que ele está focado aqui no homem, né? Porque ele começa a dizer lá, tua mulher. E deixa eu dizer uma coisa para você. Ó, Deus vai sempre começar com o homem, não tem jeito. Vai sempre começar com o homem. A esposa também tem responsabilidades, obviamente, mas Deus não começa lá. O homem é o responsável por configurar o ritmo no qual a sua família funcionará. Esta é a razão pela qual Satanás está atrás do homem. Não é que ele não esteja atrás das esposas, mas ele sabe que se ele conseguir tirar o homem do cenário, tudo vai ficar mais fácil. Ele sabe que se ele puder manter os homens meninos, ou mantê-los só apenas como fazedores de bebês, e ao invés de serem amantes dos seus filhos, ou manter os homens longe do compromisso e a dedicação, Satanás estará destruindo a família. Porque se ele destruir o marido, poderá destruir a família, e por que não dizer a igreja, e por que não dizer a comunidade na qual essa igreja está plantada. Tua mulher será como a videira frutífera. A palavra diz que é a tua mulher, não é a mulher do seu amigo, nem a outra, né? Ele está dizendo que é a sua mulher, aqueles que são casados. A palavra usa duas figuras, irmãos, a videira e plantas de oliveira. Era a cultura da época. Eu quero destacar que, já que a Bíblia diz, que a Bíblia diz, irmãos? Vocês estão dormindo, estão comigo? Digam amém. Amém? A palavra de Deus diz que a esposa vai ser como o quê? Videira. Diga, videira. Então deixa eu destacar três coisas que a videira faz. Primeira coisa que a videira faz, ela se apoia em algo. Ela se apoia e firma-se em algo que lhe oferece sustentação. É o fato. Se a Bíblia está comparando a esposa como uma videira, saiba disso, você que é esposo. A atmosfera do lar deve ser aquela em que a esposa possa abraçar o seu marido com os seus ramos. Sendo assim, ela está unindo-se ao seu marido. Se a sua esposa, esposo, está querendo se apoiar, unir-se a você, é porque ela está fazendo aquilo que Deus projetou ela para fazer. Eu estou escutando um amém aí, né? É, é para dar cutucada mesmo, é isso aí. Agora é a hora, entendeu? Cutuca, é isso aí. As videiras não somente se apoiam e se unem a algo, mas em segundo lugar, sabe o que elas fazem? As videiras, elas sobem. Uma vez que a planta se une a algo e se firma, ela se espalha naquele algo para subir. Os ramos se espalharão porque ela encontrou algo sustentável que a fez unir-se e agora ela vai crescer, ela vai subir de onde estava. Posso escutar um amém? Está ficando bom o negócio. Quando o homem é o esposo de Deus, a mulher une-se a ele, cresce, desenvolve-se, torna-se mais experiente porque ela encontrou algo sustentável onde ela se uniu e agora ela sobe neste algo. Ela irá crescer e ser uma esposa melhor, com mais habilidades e experiências. Esposo, se você tem uma esposa que reclama o tempo todo, não desenvolve nada, não sabe fazer nada, não se desenvolve, não cresce. Se você tem uma esposa que não é mais inteligente ou experiente nesse ano do que foi ano passado, uma esposa que não desenvolveu nada neste ano mais do que ano passado, o problema é que ela não tem nada que possa se unir, firmar, ou possa subir e crescer. É isso mesmo. Pode dar uma cutucada aí. O problema é você, esposo. Em outras palavras, você tem que criar uma atmosfera de crescimento. É o que a palavra está dizendo. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Não é na rua, não é no trabalho, não é lá em outro lugar. É dentro da sua casa. É dentro da sua casa que ela vai ser essa videira frutífera. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Eu vou chegar lá. A sua esposa deve dizer, quando eu comecei a subir no meu marido, olha que coisa maravilhosa, né? Uma porção de coisas começaram a sair de mim que nem eu pensava que tinha antes. É isso que a Adriana fala para mim todo dia, irmãos. Coisas começaram a crescer e a desenvolver-se, porque a videira não somente se une a algo sustentável, mas ela também sobe, cresce e desenvolve. Ah, deixa eu dizer mais alguma coisa, tem três coisas que eu falar. A videira não somente ela se une a algo sustentável, ela sobe, ela também se reproduz. Não é verdade? A Bíblia está dizendo que as esposas vão ser como videira. Ah, uvas começam a sair em grupos por todos os lugares. Ah, deixe-me dizer um pouco mais sobre uvas. Uvas são usadas para o suco, e se você deixar a uva fermentar um pouco, o suco se torna em vinho. Vinho faz o homem ficar feliz, pode intoxicar você positivamente. Quando você bebe o vinho faz você se sentir bem. A sua esposa, quando ela se unir a você, e então você permitir que ela suba em você, ela vai começar a reproduzir para você e a sua família coisas que ela mesmo não sabia que tinha, e o resultado será que ela vai embebecer você com as qualidades que você nunca pensou que ela tivesse antes. O que vai acontecer? Você vai se tornar um esposo feliz, porque a Bíblia diz que você vai ser feliz. É impressionante como às vezes a gente encontra casais e famílias que vivem, é um problema terrível. Eu convido você, o Søren Kierkegaard, o grande filósofo, ele diz o seguinte, que de vez em quando é bom a gente conversar com a nossa consciência sobre nós mesmos. Irmãos, façam esse exercício. Saiam um pouquinho, tentem olhar você de perspectiva. Às vezes eu fico olhando, por exemplo, para famílias em perspectiva. Irmãos, nós não podemos aceitar um negócio desse. Existem gente que estão indo, eles estão indo a passos, famílias estão indo a passos largos para o inferno. Mas o sujeito tem um domingo melhor do que muitas famílias que se dizem cristãs. A gente não pode aceitar isso. Como é que o ímpio que está indo para o inferno vai ter um ambiente familiar do que o nosso? E aí a gente vai vivendo porque em função do evangelho, em função do glória, aleluia, em função da palha, em função do ativismo, e aí a gente vai, mas tá muito ruim, mas ninguém para poder observar e dizer assim, não, a gente não pode continuar com isso. Nós não podemos aceitar que o ímpio, que o casamento do ímpio seja melhor que o nosso. Dá um silêncio agora no auditório. Entendeu? Dá uma olhadinha de perspectiva. Vê como é que está lá a coisa. Está ruim? Muda. A coisa não está legal? Muda em nome de Jesus. Declara guerra. Entendeu? Declara guerra. Nós não vamos continuar nesse cenário. Nós rejeitamos esse negócio. Em nome de Deus, aí fica aí se proliferando um negócio que Deus nunca projetou para ser. E olha aqui, ó, o grande escritor daquele Meu Melhor Para Ele, né, o Oswald Chambers, ele diz o seguinte, que nós temos que ter cuidado que em fazendo a obra do Senhor, nós não venhamos a destruir a obra do Senhor na nossa vida. Cuidado para que no processo de fazer a obra do Senhor, você não venha destruir a obra do Senhor na sua vida. O caso clássico é o sujeito que ama reuniões intermináveis no prédio da igreja. Ele fica, ele vem de manhã, tem reuniões intermináveis, mas aí ele está fazendo a obra do Senhor, mas ele esquece da obra do Senhor na casa dele. Ele está fazendo a obra do Senhor e destruindo a obra do Senhor dentro da casa dele. Forma alguma. Forma alguma. Você tornará um esposo feliz, porque a sua esposa vai deixar você bêbado com o amor dela, porque esse amor transbordará naturalmente. Você se tornará um esposo cheio de amor, bem-sucedido e feliz, porque é isso que a videira faz. Ela faz você ficar feliz. Graças a Deus que no Brasil a gente mudou isso, tem mudado. Aí, gente, tem uns cabeça duras ainda, com uma mentalidade muito ruim, mas no passado as mulheres casavam, se aniquilavam, ficavam grávidas, não produziam, não faziam, não tinham oportunidade para maximizar a sua carreira profissional, as suas habilidades. Há cento e poucos anos atrás no Brasil não eram nem registradas em cartório. Que coisa ridícula, irmãos. Que coisa ridícula. Não. Não, o povo de Deus precisa denunciar esse negócio. Nós precisamos fazer algo melhor, precisamos dar um exemplo melhor. Quando você vier para casa, aí você fala assim, pastor, mas o que, que eu faço então? Eu não tenho sido essa sustentação toda, eu não tenho sido uma pessoa... Ah, deixa eu dizer para você, venha para casa como se você estivesse vindo para o seu segundo emprego, você vai servir a sua esposa. Venha para casa com a mentalidade de que a sua casa é o seu segundo trabalho. Chega em casa e diga para ela assim, ó, trabalhei o dia inteiro e não podia mais esperar para te ver, deixe-me ajudar você aqui, deixe-me ajudar você ali, ao invés de você ir para aquele sofá e pegar o seu controle remoto, entendeu? Posso ouvir um amém, irmãs? Amém, amém mesmo? Hã? Não é? Gente, chega em casa, vai, senta lá no sofá, controle remoto, não, chega em casa, eu estava com a saudade tremenda de você, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? É uma louça para lavar. Irmãos, pessoal, olha só, olha só. Elas deitam e enrolam por causa de uma louça. Eu já chego em casa e digo, quanta é a louça para lavar? Eu lavo logo, lavo. Pronto. Estou livre. Elas deitam e enrolam por causa de uma louça. O que, que é uma louça? Acorda. Não, eu sou mais caro, eu sou mais caro. Não. Entendeu? Vai de uma louça. Não, como é que eu posso te servir? Ah, mas eu não sinto vontade de fazer isso. É, pode ser que ela mais tarde também não sinta prazer em fazer mais nada com você durante aquela noite, entendeu? É a pura verdade. Aí você fica igual um cachorro aí, né? Entendeu? Ó, vida! Ó, azar! Ó, nuvem! Entendeu? Fala, Pai! Toca no coração da tua serva! Os seus filhos, não os meus, os seus, serão como plantas de oliveira, é o que a palavra diz. É óbvio que os nossos filhos serão assim. Planta de oliveira cresce em solo rochoso, olha, tá certo? A Bíblia está dizendo que a esposa vai ser como videira, os filhos serão como plantas de oliveira. Planta de oliveira cresce em solo rochoso, leva 15 anos para atingir a maturidade, tem que ser nutridas. Plantas de oliveira são usadas em uma porção de coisas, medicina, massagem, culinária, etc. Mas as plantas de oliveiras precisam ser nutridas. Nós temos que prover um ambiente para os nossos filhos serem nutridos, para que eles possam crescer e serem plantas de oliveiras que se tornarão árvores de oliveira. Os nossos filhos precisam estar incluídos no processo do desenvolvimento da fé, e isso ocorre ali ao redor da mesa. Óbvio que eu não vou pedir você para fazer, para se, né, se manifestar, mas qual foi a última vez que você reuniu a sua família ao redor da mesa? Você está muito ocupado. A sua família precisa entrar na lista da sua prioridade. 99% dos sermões que eu prego, eles surgem ao redor da mesa lá em casa. O Mateus, ele sabe todos os meus sermões. Ana Luísa, Lucas e Adriano. É ali ao redor da mesa. É ali ao redor da mesa que a gente mantém os nossos filhos no processo de desenvolvimento da fé. Sabe por quê, irmãos? Que é uma tragédia. Nós que servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, temos filhos crescendo dentro das nossas casas que não conhecem o nosso Deus, que não podem dizer que há Deus em Israel. Isso é uma tragédia. Sabe tudo. Sabe tudo do Facebook, Instagram, sabe tudo de joguinho, não sei de onde, do inferno, sabe tudo, mas não sabe que há Deus em Israel. Eu já contei isso aqui, mas vale a pena contar. Quando nós estávamos estudando nos Estados Unidos, eu cheguei tarde em casa, o seminarista não tem para onde correr, irmãos, eu tinha $1.25 na conta bancária. Eu chego em casa de noite, está a Adriana botando a água para fora do lavabo, né, para fora. Nós morávamos num duplex, né, uma sala, cozinha e o lavabo embaixo, né, e aí em cima dois quartos. Aí chego em casa, está lá a Adriana. Eu falei, o que aconteceu, gente? Aí disse, eu não sei, está saindo água daqui. Você já conhece, né, alguns de vocês, mas estou contando para você que não conhece, tá bom? Ah, é sério. Aí chego lá. Está estressado, aí chega ali, o que aconteceu? Não sei, alguma coisa aí. Eu disse, alguém jogou alguma coisa aqui dentro desse vaso. Não é possível. Aquela água limpa saindo. E lá nós tivemos que aprender que a bitola lá do sistema, né, da fossa e tudo mais é maior. Então, os Estados Unidos, você vai no aeroporto, em qualquer lugar, eles pedem para você jogar o papel higiênico dentro do vaso e dar descarga. É diferente daqui. Então, as crianças assumiram que podiam jogar qualquer coisa dentro do vaso. E aí, então, eu pedi para chamar as crianças, já eram 11 horas, todo mundo dormindo, eles descem a escada com aquele olho tranquilo, aí eu pergunto, quem foi que jogou? Alguém jogou alguma coisa aqui dentro? Não, papai, não joguei nada. Ana Luísa, você jogou? Não. E você, Lucas? Não. Beleza, seu papai está perguntando porque o papai precisa resolver. Não, não foi nada. Quantos anos tinha Ana Luísa? 6. Por aí, 4? 4 anos. Então, foi aquela coisa tremenda, né? As meninas voltaram para dormir, chamamos a companhia, eles vieram com o Rotor Router e, obviamente, sacaram lá, porque dentro do vaso, irmãos, um copo de iogurte. E com uma investigação preliminar básica, descobrimos que fora a Ana Luísa que jogara, né, o copo de iogurte dentro do vaso. Ela achou que podia jogar qualquer coisa. Bom, aí no outro dia, logo no outro dia, chegou a conta para pagar. Né? E eu reunia a Ana Luísa e disse, olha, o pessoal, né, o Lucas disse, olha, você não pode mentir, papai perguntou e tal, ela tomou umas palmadinhas, né, 4 anos, né, talvez os pedagogos vão ficar, poxa, mas uma palmadinha, é, entendeu? Então, assim, aquele beliscãozinho que só Jesus vê, sabe? É, aquela coisa simples, né? Aquela coisa simples, aquela coisa bem tranquila. Aí chegou a conta, Amaral, $150 para pagar. Sujeito com $1.75 na conta. Aí eu sento e começo a chorar. Esse sujeito está estressado, né? Está estressado com tudo. Então, comecei a chorar. Aí as crianças vêm, aí elas chegam. Aí, papai, está tudo bem? Não, está não. Quem está chorando, papai? Tô, Ana Luísa? Aí ela, sim, papai. É, você... Eu vou apanhar de novo? Não, minha filha, aqui. Sabe aquele dia que você jogou o copo e tal, que nós viemos, tá, 150, você lembra disso? Lembro. Então, e aí, ó, está aqui agora para pagar, o papai não tem como pagar. Mas, existe uma coisa que nós devemos fazer. O Lucas, porque já está incluído no processo de desenvolvimento da fé há mais tempo, que ele é 2 anos, quase 3 anos mais velho, à mesa, dentro da minha casa, onde... compromisso com o Senhor, temer e andar é vívido, ele já levantou a mão e disse, eu sei o que nós temos que fazer, papai. Eu falei, o que nós temos que fazer, Lucas? Nós temos que orar. Aí na hora vamos orar, a Adriana estava na cozinha, chama todo mundo para orar, a gente dobra o joelho, e a gente dobrou o joelho na sala, né? Ali começamos a orar, vamos orar, Ana Luísa, você começa, ora muito, minha filha, vai. Aí ela vai, ela orou um pouquinho, não, ora mais, ora mais. Aí foi a vez do Lucas, foi interessante que o Lucas começou assim: Papai do céu, desculpa, porque quando eu estava lá na escola da Mrs. Williams, eu desobedeci a ela. Ele começou a desenterrar troço da outra escola. Foi top. Aí tal, aquele negócio todo. Aí eu orei, Adriana orou, acabou, né? Orou, acabou. Verdade? Tranquilo, a vida que segue. Irmãos, 3 dias depois, chega no correio uma ordem de pagamento, né? Uma grana para a gente, de alguém anônimo que mandou para a gente. Adivinha de quanto? $150. Aí eu comecei a chorar dentro do sofá. Aí eu chego, papai, você está chorando de novo? Eu falei, Ana Luísa, você lembra aquele dia que você jogou o copo lá dentro do vaso, que nós oramos? Ela disse, eu vou apanhar de novo, papai. Não, não, minha filha, não. Você lembra o que aconteceu? Olha aqui, ó. O Senhor proveu e nós vamos poder pagar a conta. Irmãos, os irmãos tinham que ver o Lucas, ele socava no ar assim: eu sabia, Senhor, que o Senhor ia prover, eu sabia. Irmãos, nós não podemos excluir os nossos filhos do processo de desenvolvimento da fé, porque eles precisam crescer sabendo de que há Deus em Israel, de que nós não servimos a um mito, a um Deus morto. Allan Kardec está no túmulo, Buda está no túmulo, Abraão está no túmulo, Muhammad está no túmulo, Jesus está fora do túmulo. Ele está vivo. Ele é Senhor. Entendeu? Os nossos filhos precisam crescer dentro da nossa casa. Isso é ao redor da mesa. É lá na sua casa, eu na minha, você na sua. Você traz os seus filhos. Para. Entendeu? É a hora da palavra de Deus. Ninguém deveria criar os nossos filhos. Os professores da escola não deveriam criar os nossos filhos. Pastor de igreja não deveria criar o seu filho. Não venha para cá querendo que a gente crie o seu filho. Essa é uma responsabilidade sua, dentro de casa. Não transfira responsabilidade. Sabe por quê? 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e nós vamos prestar conta. Aquela fila vai ser top, irmãos. Quando a Adriana me namorava, na época do INPS, irmãos, olha, era uma fila enorme. Os irmãos lembram do INPS? Né? Tá certo? As estatísticas dizem que viveram 7,5 bilhões, agora estamos com 8,2 bilhões, 15,3, arredonda isso aí para 16 bilhões de pessoas. Pensa, 16 bilhões de pessoas, todo mundo na eternidade, não vai ser no Cronos, no cronômetro, vai ser no tempo do homem, vai ser no Kairos, tempo de Deus. Tá certo? Aí está aquela fila lá, aí os anjos abrem a porta, Elísio Correia Rosa, entro, acabou, eu vou entrar sozinho diante do tribunal, e eu vou prestar conta por todas as obras que eu fiz, sejam boas ou mais, segundo a palavra. Aí eu estou lá, vamos abrir o livro. Eu te dei, Adriana, você teve os filhos, como é que foi lá? Você, como é que foi? E ninguém vai estar com pressa. A fila vai estar lá, está na eternidade, não vai ter dia, 24 horas, vai ter nada. Tem eternidade. Não transfira a responsabilidade da criação dos seus filhos. Você vai ser cobrado por isso. Não quer dizer que os seus filhos não irão pecar, desenvolver ou tomar outros rumos. A gente tem que ir lá criá-los ao redor da mesa, onde a gente vai ensinar a palavra de Deus. Agora, os destinos a gente não sabe, né? As decisões. A gente não sabe. É óbvio que eles irão pecar, desobedecer como eu e você. Vão tomar talvez rumos diferentes e não desejáveis, mas pelo menos o Espírito Santo terá no coração deles algo para pegá-los de volta. Por quê? Porque você ensinou o menino ou a menina no caminho que eles deviam andar. Aliás, muitos de nós estamos aqui hoje nessa noite por isso, né? Nós crescemos na igreja, saímos e andamos o nosso caminho, mas depois o Espírito Santo de Deus nos achou e nos trouxe de volta para a casa onde tem perdão e amor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Terceiro lugar, a família cristã é mantida na comunidade dos crentes. Ah, é outra coisa. Karl Barth, o grande teólogo, ele estipulou o axioma dele. Ele diz assim: a pessoa de Deus está no seu agir. A pessoa de Deus está no seu agir. É o grande teorema do teólogo Karl Barth. Ele tinha um discípulo, tinha vários, mas um deles se destacou, o Bonhoeffer. E o Bonhoeffer, então, começou a questionar: se a pessoa de Deus está no seu agir, Aonde é que eu vejo o agir de Deus? E Bonhoeffer concluiu rapidamente que, obviamente, o agir de Deus se dá e se manifesta através do povo de Deus. E, obviamente, nesse tempo de hoje, ele se dá através da igreja de Deus. É onde você vê o agir de Deus. É por isso que nós encorajamos você a participar de uma célula, porque em cumprindo a grande comissão, nós queremos que as pessoas se desenvolvam no caráter de Cristo, para a imagem de Jesus. E como é que isso acontece? Acontece quando você vive em comunidade, como você vive nas suas células, onde você vê ali o que está acontecendo. É um pai que tá com um problema com um filho, uma filha, é uma vitória, é ali, você vai. Então há um encorajamento mútuo, aí você vai tendo então contato com aquilo que Deus está fazendo, porque a pessoa. A pessoa de Deus está no seu agir e ele vai agir, obviamente, através do seu povo. É através do povo de Deus que ele vai realizar a sua obra. A Bíblia diz que nós somos sal e luz. Ele quer usar a gente. E aí então a Bíblia diz no Salmo 128, verso 4 e 5, ele diz que esse homem ele será abençoado, né? O homem que teme a Deus, que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. O que, que significa ser abençoado desde Sião? Aliás, o que Sião representa? Eu já estou terminando, seu irmão. Sião significa a cidade de Deus. Sião é a Jerusalém, o lugar onde o pai levaria a sua família para a celebração de adoração a Deus. O autor aos Hebreus fala isso no capítulo 12, ou seja, quando você vier para adorar a Deus, você vem para o Monte Sião, onde está a cidade de Deus. O que o Monte Sião é para nós hoje? Não é a cidade de Jerusalém, mas a igreja do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a igreja do Deus vivo. É isso. Quando eu e você nos reunimos nesta manhã como igreja, você e eu viemos para o Monte Sião. Você está no Monte Sião agora. O Monte Sião era o lugar onde o povo de Deus se encontrava com Deus. A família cristã, ela começa com um compromisso pessoal com Deus. Ela se mantém no ambiente próprio e ela é mantida na comunidade dos crentes. Daí a necessidade de você estar plugado. Onde você está hoje com a sua família? Você está bugado? Ou você só assiste a conexão, através da conexão, você só vem, senta no banco e você só observa? O John Richards, um grande administrador dos Estados Unidos, diz que há três grupos de pessoas. Aquele primeiro que pergunta o que aconteceu. O segundo grupo, aqueles que observam o que está acontecendo. E o terceiro, aqueles que fazem acontecer. Eu convido você a vir para o grupo daqueles que estão fazendo acontecer. Tenha coragem. A família que é centrada em Deus se une à família de Deus para ser encorajados juntos, reafirmados juntos e validados juntos nas coisas de Deus. Se você está sério nessa questão de levar a sua família a sério, você deve igualmente levar a sério a questão da adoração a Deus em família, como família de Deus, servindo a Ele e uns aos outros. O nosso trabalho é criar avenida para que nós possamos servir a Deus e uns aos outros. Para que você maximize o seu potencial. O meu pai sempre trabalhou muito, irmão, já disse isso aqui. Mas ele nunca se cansou de acordar a gente para irmos celebrar a Deus publicamente com a igreja do Senhor Jesus. Porque ele dizia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu perguntava para ele, pai, por que a gente tem que ir? Ele disse, filho, se eu tenho trabalho, ou as coisas que nós temos, poucas, é porque foi o Senhor que deu, e eu tenho que ir lá agradecê-lo publicamente. Eu já agradeci a ele individualmente, já agradeci a ele aqui dentro da nossa casa, e agora eu vou lá agradecê-lo publicamente, para que todo mundo saiba que eu tenho um coração agradecido. E aí eu digo, esposo, se a sua mulher está tendo que acordar você domingo de manhã, ou seus filhos, para você vir para a igreja, tem alguma coisa errada. Você precisa liderar. Você precisa liderar. Eu lembro que na minha casa o almoço de domingo era feito no sábado. Né? A ave do evangelho, o frango assado. Oh, ave bendita. Mamãe preparava já tudo certinho no sábado. engraxava o sapato do papai no sábado, engraxava o meu. Marcas tremendas, família. Então, família cristã, por último, ela não somente começa com um compromisso pessoal, grava isso. Todo mundo lá tem que ter um compromisso pessoal. Tá, meu filho está longe, ora, traz, vem para cá, a comunidade vai manter você vivo, vamos orar, vamos interceder. Ah, o esposo ainda está relutando, ora, vamos orar. A esposa está relutando, não, vamos orar, traz para cá, vamos orar, traz para a célula, vamos orar. Começa com um compromisso pessoal com Deus. Segundo, ela desenvolve-se num ambiente apropriado. Terceiro, ela é mantida na comunidade dos crentes. E por último, a família cristã é poderosa no seu impacto na comunidade. Porque o verso 6 diz: e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Na década de 70, assim como hoje, os Estados Unidos têm apoiado, já foi o segundo porta-avião para lá. Na década de 70, quando Israel estava em guerra, os Estados Unidos enviou munição, como enviou agora, os irmãos viram lá um avião carregado de munição. O piloto desse avião era um membro da nossa igreja no Texas. E ele disse, Elise, foi um negócio interessante, que você, naquela época, o espaço aéreo de Israel, dos países próximos de Israel, estava fechado. Israel estava em guerra com todo mundo. Aí ele, como piloto militar, disse: você sabe como é que você voa para um lugar quando você não tem autorização para voar sobre o espaço aéreo de alguém? Eu falei: não, você vai no espaço geopolítico, geográfico, então você vai contornando, a viagem é mais longa, que você não está nem no espaço aéreo de um país, nem no outro, então você vai ali, aí você vai costurando aquilo, vai costurando, e ele foi. Ele disse: quando ele entrou no espaço aéreo de Israel, ele não sabe como, os caças do IDF, né, das Forças de Defesa de Israel, detectaram onde ele estava, entraram na frequência do avião e passaram o sentido contrário para ele em fração de segundo. E quando eles passaram o sentido contrário daquele junto, eles disseram: Shalom. E Shalom no hebraico quer dizer paz. Paz não é ausência de guerra. Paz é paz em meio à guerra. Talvez você nessa noite tenha entrado aqui e a sua família está num pé de guerra. O que Deus pode fazer é fazer com que você supere esse momento, implantando uma paz dentro do seu coração. Obviamente, ele não vai parar só aí, ele vai te instruir no que você precisa fazer. Mas ele trouxe você aqui agora para você não jogar a toalha, para você não se desesperar, porque a Bíblia diz que a paz vai reinar em Israel. A minha oração é que a paz do Senhor reine no seu coração. Talvez você nessa noite chegue: caramba, eu estou longe desse esposo aí. Você está na companhia de muitos, incluindo eu. Nós fizemos 33 anos de casados. Nós temos uma jornada, temos que aprender muita coisa. Eu convido você a se unir a gente, a se unir a outros casais. Você tem alguma dificuldade? Declare a sua falência. Né? Oh, preciso de ajuda aqui. Porque aí então você vai cumprir o terceiro ponto. A família cristã é mantida na comunidade dos crentes. Poxa, eu não tenho sido essa videira, estou reclamando pra caramba. Muda. A palavra de Deus diz que é uma tragédia viver debaixo de um teto de uma mulher rixosa, ou seja, briguenta. Muda. Você sai do seu casamento e vai para outro, o problema que você tem no seu casamento vai estar dando as boas-vindas para você lá. Então comece de novo. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,5 que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Prenda isso. Entendeu? Pescoço duro não se dá bem no reino de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor, ele se opõe, é um verbo ativo. Sujeito que até às vezes levantar do jeito que ele acha que tem que levantar, mas ele tem uma barreira impedindo ele, uma laje de concreto impedindo que ele levante. E o nome dessa laje é Deus, porque Deus, ele se opõe aos orgulhosos. Entendeu? Não vai dar certo. A gente vê isso aí nas ruas, os moradores de rua. Você vai: sai daí. Não, não quer. Né? Não quer. O assembleano vai lá de manhã dar o café. Não é isso? Aí vai o espírita dar o almoço, o batista vai de madrugada dar. Ele não quer. Ele não tem que pagar conta, ele está ao relento. Ele não quer nada. Ele não quer nada. Ele está bem, Ele acha que está bem, mas ele é o pescoço duro, ele é de dura cerviz. Mas a Bíblia diz, 1 Pedro 5,5, ele dá graça aos humildes. Ou seja, Deus trabalha com todo tipo de gente, ex-assaltante, ex-isso, ex-aquilo. Mas tem uma classe que ele rejeita, são os orgulhosos. Então você se humilhe, e aí Deus vai conceder graça. Ele vai conceder graça nos processos nos quais ele tem permitido que você esteja. Que haja paz na sua vida, então no seu coração. Que haja paz na sua família. Que haja paz na igreja que você pertence, a nossa igreja. E que haja paz na comunidade na qual nós estamos inseridos. A família de Deus, ela é poderosa no seu impacto na sociedade. O que nós queremos é produzir saúde aí fora. Por isso que nós oramos para que você saia daqui melhor do que você entrou. Então, lá no seu trabalho, quando você passar dessa porta para fora, é lá no seu trabalho, é lá na sua casa, é na sua vizinhança. Você é motorista, você é professor, você é médico, você é pedreiro, você é ajudante de obra. Então, é lá. Aí o culto sai daqui, você sai daqui abastecido. Aí você reluz lá a luz do evangelho onde você está. Aí é na sua família, o seu filho vai para a escola. Aí quando o professor diz, como disseram para o nosso filho mais velho, não, nós viemos do macaco. Aí ele levanta a mão e diz, não, professor, não está enganada, Deus criou o homem. Vai mudar isso na cabeça do menino, porque ele aprendeu ao redor da mesa que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Aí ele é luz lá dentro, entendeu? Você não tem que ficar preocupado, porque ele está sendo nutrido à mesa da sua casa. Declare guerra a isso. Eu convido você a fazer isso nessa noite. Será que tem gente corajosa aqui nessa noite? Após assim, não, nós queremos mudar, nós queremos acertar o nosso passo, porque aí então, se você acertar o seu passo, você vai contribuir para que a sua esposa acerte o seu passo, e aí consequentemente você vai acertar o passo dos seus filhos, e aí então você vai influenciar com a sua família a vida da nossa igreja, e aí então a vida da nossa igreja vai ser impactante na comunidade na qual nós estamos inseridos, e aí então vai ter paz em Israel. Por que não tem paz em Israel? Porque não tem paz na igreja, não tem paz nas famílias, não tem paz nas pessoas que compõem as famílias. Vamos parar dessa loucura de achar, ah, porque o nosso Deus pode fazer muito mais abundantemente além daqui. Não, essa é a mentalidade do tolo, é a mentalidade do fazendeiro que quer 1.000 alqueires de colheita, mas não planta nada no terreno. Não, não, ela começa com uma decisão. Eu quero pedir que você, então agora, nesse momento que nós vamos ser ministrados, que você ore a Deus. Se você é filho rebelde, Eu encorajo você a se arrepender. Honre o seu pai e a sua mãe, para que te prolongue os teus dias na face da terra. Você quer continuar assim, não quer viver muito não? Continua desonrando o seu pai. Deus vai arrumar um jeito de uma bala perdida a pecar na sua cabeça. Deus vai. Porque a Bíblia diz que aquele filho que não honra pai e mãe não vive muito. Entendeu? Pais, pare de irritar os filhos. A Bíblia diz isso também. Pais, começar novamente. Quantas vezes já disse lá em casa, olha, já o papai errou, esse foi um mau exemplo, não façam assim. Eu espero que Lucas, Ana Luísa e Mateus sejam muito melhores do que eu e a Adriana. A gente quer ser plataforma para que eles voem mais alto, para que eles sejam melhores do que a gente, em todas as áreas. Esse deve ser o desejo do seu coração. Ah, mas eu ainda não constitui família. Opa, você pegou aí um sermão top, ó. Já pega lá, já conversa com a namorada. Entendeu? Se você está namorando um cara que não é crente, já fala para ele, ó, se converte hoje. Entendeu? É hoje, você não veio aqui à toa. Não entretenha. É bênção do Senhor onde o Senhor não vai abençoar. Pare, tenha coragem. Onde você está nessa noite? Eu estou aqui para encorajar você. Eu quero pedir que você fique de pé, que você ore. E seja lá a decisão que você tomar, ore agora. Eu vou orar no final por você.